Bom dia, Helder. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar falando com vocês nessa data, 17 de abril, né, que marca aí o terceiro dia de batalha na cidade de Montese durante a Segunda Guerra Mundial. Montese fica em Modena, na Itália, né? Os brasileiros já estavam lutando há alguns meses no território italiano, tinham conquistado vários pontos. E Montese foi uma das batalhas, aliás, foi a batalha mais sangrenta do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente ouve falar muito de Monte Castelo, mas a Batalha de Montese foi a mais sangrenta para o Brasil. Para você ter uma ideia, entre 14 e 19 de abril, que foi o dia em que realmente os alemães não estavam mais em posse de nenhuma parte da cidade, que eles já haviam se retirado para uma cidade chamada Zoca, né? Você teve aí 426 baixas brasileiras, entre mortos e feridos, né? 10 soldados brasileiros permaneceram por um bom tempo desaparecidos em combate, né? Sendo que o último corpo do soldado brasileiro foi encontrado na cidade de Montese em 1967, né? Anos depois, décadas depois do final do conflito, que terminou em 1945. Lógico que essa batalha ela foi uma batalha essencial aí para o avanço brasileiro, né? Dentro de um plano geral que o comando aliado, encabeçado pelos norte-americanos, havia feito, a cidade de Montese seria um ataque secundário. Eles se concentrariam, na verdade, no ataque num local chamado Castel Daiano, onde as tropas americanas avançariam. Porém, os alemães, eles confundiram a tática. Eles acharam que Montese seria a batalha principal e que Castel Daiano seria o ataque secundário. Resultado, a maior parte das bombas e das tropas alemãs caíram justamente no fronte brasileiro, que os brasileiros não fizeram feio, né? Começaram no dia 14 de abril de 45 a entrar na cidade. Foi uma batalha, no começo, uma batalha nas proximidades, nas redondezas da cidade, que avança à noite adentro e pela madrugada, rua por rua da cidade. Montese é uma cidade que é medieval, né? Que tem uma torre medieval, é construída no alto de uma montanha, é como se fosse um bolo de noiva. Você vai descendo em várias camadas. Então os brasileiros tiveram que tomar camada por camada dos alemães esse espaço, e por isso a batalha durou de 14 a 19 de abril de 1945. E é interessante ressaltar que quando teve a reunião dos generais, quando ocorreu a reunião dos generais para definir os ataques que seriam feitos naquela semana de abril, o general brasileiro se ofereceu para atacar Montese, sendo que o general americano falou assim: ah, será que vocês vão dar conta? O brasileiro, o general Mascarenhas de Moraes, disse: pode deixar que a gente vai dar conta sim. E realmente deram conta e fizeram aí os alemães baterem em retirada. Né? Então, os brasileiros começam no dia 14, no dia 15 e 16 estão lutando ainda por setores da cidade. No dia 17, né, que hoje faz 75 anos, eles já estão em posse da maior parte da cidade. No dia 18, os alemães ainda estão próximos, em algumas montanhas próximas, e atacando com artilharia. Né? Então, assim, é uma batalha pesadíssima. Né? Para você ter uma ideia, das 1.200 casas que existiam na cidade, só ficaram 400 em pé. E dessas 400 cidades que ficaram em pé, dessas 400 casas que ficaram em pé, todas elas tinham alguma avaria. Estavam com rachaduras, com marca de tiros, com sem telhado, né? A população teve que fugir de toda forma para poder sobreviver também, né? E o interessante dessa batalha, eu destaco aí dois paranaenses que participaram. O primeiro é o tenente Edson Medeiros, né? Edson Jordano Medeiros, que era da Engenharia do Brasil, que com sua equipe foi limpando as minas no caminho para que as tropas brasileiras avançassem. E ele também fez uma coisa curiosa: não é comum a infantaria fazer prisioneiros durante o combate, porque a engenharia é uma arma que vai auxiliando a infantaria no avanço. E nesse dia, o paranaense, ele foi lá com sua equipe, conseguiu fazer prisioneiros, alemães prisioneiros, né? Durante o ataque, pegou os alemães desprevenidos e fez prisioneiros, né? Então, esse é um caso interessante, assim, de paranaense. Um outro paranaense também é o Mário Miller. Miller é um sobrenome alemão, né? Como vocês devem ter percebido. E o Mário Miller, ele falava alemão perfeitamente, ele era de Curitiba. E ele escutou algumas vozes, como eu disse, a batalha foi rua por rua, então ele escutou algumas vozes falando em alemão dentro de um porão. Então o Mário Miller pede silêncio aos seus colegas e diz o seguinte: deixa que eu vou falar com eles. Então, em alemão perfeito, ele grita para o pessoal que está no porão, né? Podem sair, os brasileiros já foram, nós somos amigos. Quando os alemães abrem o alçapão para sair do porão, lá estão vários brasileiros esperando eles com armas nas mãos, e eles só dizem: muito amigos, hein? E vão ser feitos prisioneiros aí pelos brasileiros. E ainda, só para finalizar mesmo, um outro caso interessante, ainda nesse caso aí, foi de um outro paranaense, esse de Guarapuava, o Manuel Antônio Fernandes. Ele estava ajudando na limpeza da cidade quando percebeu que existia um sniper atacando os brasileiros. Sem pensar muito, ele pediu para que os outros colegas distraíssem o sniper, né, levantassem o capacete para o sniper atirar, se movimentassem, fizessem barulho, para que o sniper ficasse distraído. Enquanto isso, ele saiu por uma janela de uma casa, subiu até as ruínas de um segundo andar, e de lá de cima, quando o sniper atirou nos brasileiros, ele atirou no sniper e matou o sniper dentro da cidade de Montese. São três histórias aí de paranaenses que contribuíram para a batalha lá em Montese. Helder, foi um prazer falar com vocês. Então, hoje, 75 anos aí da tomada de Montese, e uma outra hora a gente volta para contar outras histórias aí da Segunda Guerra Mundial. Sei que muita gente aí de Palmeira esteve nessa batalha de Montese e esteve na Segunda Guerra Mundial, e com certeza mando um abraço para os familiares dos ex-combatentes aí da cidade, e a gente vai contar essa história de Palmeira na Segunda Guerra Mundial em breve. Vamos esperar passar tudo isso que a gente está vivendo aqui no país. E lógico, lembrando, quem puder, gente, fique em casa. Tá bom? Vamos contribuir para que as coisas se resolvam de uma maneira mais rápida e que a gente possa estar junto aí, relembrando também as histórias de Palmeira nesse conflito mundial. Um abraço, Helder, um abraço, ouvintes.